temas que estão permanentemente na nossa pauta mais recentemente. Vou citar três deles. Renda cidadã e como fazer o financiamento disso e o que o governo quer, afinal, com isso e como vai executar isso. Privatizações, certo?
Que não andam na escola, que não andam, que só ficam na, no papo...
Na promessa.
No papo etéreo, dá para dizer assim.
No papo etéreo. Aliás, há dentro do Ministério da Economia um departamento exclusivo, uma secretaria exclusiva para tocar as privatizações. E elas não andaram, tanto que houve a troca do secretário que ocupava esse cargo.
Bom, Salim Matar entrou e saiu sem conseguir fazer nada, né?
Bom, como nós temos falado muito sobre isso e convidado pessoas que são protagonistas, relevantes para esse debate, que têm experiência de terem inclusive feito isso anteriormente e que estão hoje avaliando o cenário nacional, eu quero trazer aqui para o programa a economista, professora e consultora Helena Landau. Helena, bom dia, obrigado pela presença aqui no Atualidade.
Obrigado pelo convite de estar nesse programa que todo mundo curte tanto.
Muito obrigado. Deixa eu fazer também a menção que a senhora é presidente do Conselho do Movimento Livres, né? Movimento Liberal do Brasil. Isso. E a senhora, para muitos dos nossos ouvintes, a senhora ainda é muito lembrada, disse aqui na abertura do programa, pelo processo de privatizações lá do governo Fernando Henrique no final da década de 90. Bom, eu quero começar com esse assunto. Por que as privatizações não andam aqui no Brasil, Helena?
Não andam porque ninguém quer fazer, na realidade, né? Que é só uma fachada. Assim, para fazer justiça, eu entrei no governo pelo governo Itamar Franco, né? Uhum. Quando Fernando Henrique era ministro. E o Itamar, ele não era assim, super favorável à privatização, mas ele entendia a importância da privatização para o Plano Real, para a estabilidade econômica. Então, ele delegou o programa seu ministro da Fazenda, que tinha muita firmeza. O que acontece hoje é que o presidente Bolsonaro nunca quis fazer privatização, aquilo foi um papo de campanha completamente, gostei da ideia etérea, assim, né? Completamente fantasiosa do Guedes. Já na partida, as grandes empresas que poderiam gerar algum recurso e alguma mudança na forma de atuação do Estado foram retiradas do processo. E o Guedes, sabendo que aquilo era uma bola dividida, largou na mão do ex-secretário de estatização. A privatização não anda quando você não tem comando, quando a governança é dividida, quando o presidente da República não quer e quando o próprio ministro da Economia não trabalha por ela. Porque você vê, o ministro de Infraestrutura interditou a privatização na área dele. Empresas óbvias para serem vendidas ou fechadas, como a Valec e a Infraero, que inclusive proporcionou a criação de uma nova empresa, que foi a NAVE, o controle de tráfego aéreo ficava dentro da Infraero. Mas como isso é obrigação do Estado, eles criaram a NAVE para poder vender a Infraero. O ministro Tarcísio impediu. Agora o ministro das Telecomunicações já disse que também não vai fazer o BC. Então, esse governo nunca quis privatizar. O que eu acho vergonhoso é, em vez de reconhecer isso e fazer o que dá, fechar uma ou outra, é botar a culpa no Congresso, que não tem culpa nenhuma disso. Nem Valec, nem Infraero, nem Telebrás, nem EBC precisam de autorização do Congresso.
Ontem, aliás, o ministro Paulo Guedes lançou essa crítica ao presidente Rodrigo Maia. Tem razão ou não tem razão? O que, que estaria por trás disso? É uma espécie de bode expiatório, talvez?
Porque o Guedes está sendo cobrado, né? Porque ele anunciou... no dia 5 agora vão completar os 90 dias em que ele anunciou que 4 grandes privatizações seriam anunciadas. Ele vai ser cobrado, por isso já está sendo cobrado no Twitter, as pessoas estão fazendo contagem regressiva e ele está incomodado. Ele é incomodado também com o protagonismo do Rodrigo Maia na reforma da Previdência, na reforma tributária. Então ele precisa arranjar um culpado, como o Salim tentou arranjar o culpado. Então não há nada disso. O que o Congresso, qual o único processo que o Congresso não deu encaminhamento? Da Eletrobras. Mas eu acabei de fazer uma lista para vocês de empresas que não dependem em nada do Congresso Nacional. As empresas dos militares, tem várias que não são proibidas de privatizar. Eu acho que, para mim, simbólico, se não fechar EBC e Valec, para mim é um fiasco, porque essas foram ditas na campanha. Lembra da TV do Lula?
Eu ia dizer, para abrir a sigla aqui para os nossos ouvintes, a EBC é a Empresa Brasileira de Comunicação, é a TV do Lula, né? Empresa Brasil de Comunicação.
Ele dizia assim, eu não vou vender as grandes, mas eu vou vender todas que o PT criou. Não deixou nenhuma, ainda criou uma empresa a mais. Assim, é falta de querer, é mais uma dessas coisas de fictícias e mostra também a falta de comando do ministro da Economia sobre programas essenciais do governo. Apesar dele ter posto 7 secretarias embaixo dele, ele não avançou em quase nada nesse governo, não é só a privatização, as reformas liberais não andaram, né?
Então, assim, Helena, se tem alguém liberal nesse país, pode ser chamado de liberal, economista, de protagonista da cena nacional, é a senhora, tá?
Obrigada.
Esse governo diz que tem uma... Se diz liberal, né? O próprio ministro Paulo Guedes é aí o ícone de alguns liberais brasileiros. O quão liberal foi esse governo na economia até agora?
Ali não foi, praticamente nada aconteceu, né? Eu acho que nas minhas defesas do liberalismo, eu não consigo dissociar ter um ministro que se diz liberal que trabalha num governo que idolatra torturador, né? Então isso para mim não combina como liberal. Mas tudo bem, vamos aceitar que você possa olhar só a parte de agenda econômica. A abertura comercial, que é essencial, não foi feita, não depende do Congresso Nacional. As privatizações não andaram. A reforma do Estado como um todo não anda, porque a reforma do Estado é uma reforma para reduzir o papel do Estado na atividade econômica e melhorar a prestação de serviço público naquilo que é essencial. Então, sem privatização e sem reforma administrativa de verdade, você também não tem. Ele prometeu, e todo liberal faria isso, a redução das isenções tributárias, né? dos benefícios tributários que foram dados ao longo do governo PT, que subiu de 2% do PIB para 4% do PIB. Também não veio. Então, assim, a reforma da Previdência só saiu porque o Rodrigo Maia levou para o Congresso e vamos parar com essa história de capitalização. Ele está inviabilizando a reforma tributária que está praticamente pronta por conta dessa obsessão com a CPMF. Você vê aí, vocês estão no Rio Grande do Sul, você tem um governador que foi para a Assembleia para conseguir fazer as reformas, ele assumiu, ele foi pessoalmente. Se você não tiver isso, essa liderança, essa capacidade de convencimento dos deputados, você não vai fazer as reformas. E o Paulo Guedes, ele quebra no início essa relação com o Congresso, achando que ele podia impor suas decisões. O único avanço mais ou menos liberal que teve foi a MP da Liberdade Econômica, que saiu muito ruim do governo, mas foi ajustada no Congresso e virou, na realidade, uma política de desburocratização. Porque com esse sistema tributário que a gente tem, é muito difícil empreender ainda no Brasil. Ainda falta muita coisa para a liberdade econômica. Então, eu acho que nem na economia o Paulo Guedes foi liberal, tanto que todo mundo começa a dizer que o Paulo Guedes desmoralizou o liberalismo. E está dando muito trabalho para nós liberais para mostrar que todo esse fracasso ambiental, as questões indígenas, diversidade, não significa o fracasso do liberalismo, porque esse liberalismo não foi implementado. Né?
Uhum. Rosane.
Helena, quem acompanha a senhora nas redes sociais sabe que a senhora é afiada nas provocações ao governo, nas cobranças. E hoje, depois, passados quase 2 anos da gestão do ministro Paulo Guedes, com quem volta e meia a senhora tem ali, dá umas espetadas. A senhora acredita que ele chega ao final do governo, continuando nesse ritmo em que volta e meia ele é desautorizado?
Olha, eu tenho uma visão muito particular da relação do Paulo Guedes com o presidente Bolsonaro. Eu acho que o Paulo Guedes foi útil ao Bolsonaro para justificar aqueles votos das pessoas que eram anti-PT e que queriam alguma justificativa para poder votar no Bolsonaro com todo esse passado que já conhecia do Bolsonaro. Isso já foi perdido, né? Porque, a menos um grupo de fanáticos, não é possível que não tenham percebido que o Paulo Guedes perdeu completamente o controle da economia e não tem nenhuma ideia, né, de programa, né? Você vê que a atuação do governo na área econômica são pequenas e tem uma ideia num dia, 2 dias depois já é outra. Você está vendo agora com a Renda Cidadã o caos que está sendo isso. E ele perdeu um pouco dessa ideia de que ele era o fiador do governo, né? Eu acho que ele faz parte do núcleo ideológico do governo. A gente viu naquela famosa reunião do 22 de abril, ele apoiando aquelas agressões ao STF que o Weintraub fez, ele apoiava o Salles, ele reclamava que o Banco do Brasil não se submetia a ele, então tinha que fechar ou vender. Então, assim, você vê ali que ele é núcleo ideológico, né? Então, ele vai ficando, ele não vai pedir demissão. Ele vai ficar até o Bolsonaro achar que ele deva ficar, entendeu? E pronto, eu não acho que ele pede demissão.
A senhora falou agora da renda emergencial, renda básica, renda Brasil, cada dia muda de nome, mas renda cidadã, mas há uma questão principal aqui que é o do financiamento. Todo mundo concorda que alguma coisa tem que ser feita, que não se poderá deixar as pessoas simplesmente num corte a partir de 31 de dezembro, essas pessoas que ficaram sem renda com a pandemia. Mas há essa controvérsia em relação ao financiamento. Eu tenho duas perguntas sobre isso. A primeira, usar o dinheiro dos precatórios, como se cogitou, e ontem o Paulo Guedes descartou, é ou não é uma pedalada? E segundo, qual seria a melhor forma de financiar esse programa?
Bom, eu brinco muito que esse governo devia se chamar Chacrinha. Eu não vim aqui para esclarecer, mas para confundir, né? Porque muda de abordagem a toda hora. Evidentemente que precatório não faz o menor sentido, ou pedalada porque você deixa para o ano seguinte, ou calote porque na realidade você está dizendo não vou pagar de forma unilateral. Bom, a reação foi evidente porque você cria uma desconfiança sobre o governo como um devedor que vai honrar seus compromissos, né? E essa confiança fundamental para que a gente possa financiar dívida, emitir títulos, rolar, o que for. Então, a reação foi imediata. Eu não sei por que ainda insistiram. Depois teve essa coisa, quem era paternidade, quem inventou, quem não inventou, não importa. Foi um desastre e o ministro da Economia, surpreendentemente, estava no anúncio, né? Quem salvou tudo foi o ministro, foi o secretário do Tesouro, Bruno Funchal, que de forma muito delicada, muito clara, disse, olha, vamos prestar atenção na reação. E aí essa coisa desmontou. A questão do financiamento começa errado, porque essa mania de ficar anunciando as coisas sem estar pensadas. A ideia, primeiro, da Renda Brasil, Renda Cidadão, o que você quiser chamar, era uma excelente oportunidade para a gente rever os programas sociais. Alguns são mais eficientes, outros menos, uns atingem os paupérrimos mesmo, outros atingem uma classe de renda que para o Brasil todo mundo se acha pobre, mas se a gente olhar a desigualdade brasileira, não é exatamente quem precisa de uma transferência de renda. Pelo contrário, tornar mais eficiente, que é exatamente essa discussão sobre abono salarial, sobre o defesa, salário família. Como foi anunciado de uma forma atabalhoada, o presidente interveio e, para usar a palavra que está na moda, interditou a discussão sobre a organização dos programas sociais, que era uma boa ideia, né? Que era uma boa ideia. Então, o financiamento vai vir se houver esse convencimento de que é preciso reorganizar os programas sociais, em primeiro lugar, e dois, que tem que reduzir despesas obrigatórias, né? Então, a reforma administrativa, que depende, boa parte da antecipação dos seus impactos, depende de projetos de leis, seja lei comum, seja lei complementar, para que a gente possa ter ganhos de curto prazo e abrir espaço sem mexer no teto. A outra questão também é a promessa de rever as isenções tributárias, né? Os regimes especiais tributários, que não foi feito. Então, assim, o que a gente vê no governo Bolsonaro e Paulo Guedes é assim, uma dificuldade de enfrentar dificuldades, né? Assim, qualquer dificuldade que apareça, qualquer reação corporativa, já desiste. Então, não se enfrenta militar, não se enfrenta político para privatizar, não se enfrenta elite do funcionalismo, nem o judiciário, não se revê as isenções dadas para tributo. Então, o que quer fazer? É melhor furar o teto, né? A sorte é que, de novo, a gente tem uma reação da sociedade que não quer mais inflação. Tem a Câmara na figura do Rodrigo Maia, que não quer o CPMF de jeito nenhum, então obriga o governo a repensar a ideia de imposto de renda, regressividade e isenções. e vai tornando difícil a vida do Bolsonaro. Uhum. Eu trabalhei tem um estudo no Centro de Debates Políticos Públicos de São Paulo, que foi um estudo feito por 3 economistas, Vinícius Botelho, Marcos Mendes, Fernando Veloso, está no site, que é muito inteligente nesse sentido. Ele mantém os gastos dentro do teto, ele unifica os programas sociais, dando ênfase em educação, primeira infância, e ele ainda tem uma previsão de tratados informais com incentivos à formalização e à volatilidade da renda. Então, assim, e lá tem várias possibilidades. Ou você gasta 55 bilhões ou 100. Para aumentar de 155 para 100, a sociedade vai ter que reduzir despesas obrigatórias, vai ter que aceitar toda uma mudança na estrutura tributária. Então, assim, a discussão está aberta e isso é muito bom. Né? Eu acho que já saiu da mão do governo. A preocupação do Bolsonaro é ele ter perdido controle sobre a renda. E como é que fica, né? Ele quer ser o cara que fez a renda cidadã, a nova Bolsa Família. Né?
Sim, quer deixar a marca. Helena, diante de todo esse cenário que você desenha, e nós estamos agora no meio de uma crise bastante agravada pela pandemia, qual é o futuro da economia brasileira? O que você prevê que possa acontecer dentro desse cenário de imprevisibilidade que pode acontecer? Quando, afinal, nós vamos conseguir nos recuperar desse momento mais grave?
Bom, isso é uma pergunta assim, que vale $1 milhão. Assim, no meio dessa confusão toda, pelo menos a gente teve uma boa notícia ontem, que foi o leilão da Companhia de Saneamento do entorno de Maceió, em Alagoas. Né? Foi um sucesso absoluto. E aí a gente vê que tem, quando você vê investimento de longo prazo, tem gente que, olha, essa bagunça que a gente está vendo agora pode ser superada pela qualidade dos ativos, segurança no longo prazo. Isso é uma esperança, né? Que o Brasil ainda possa ter atraindo investimentos. Mas eu não acho que a gente vá crescer de forma sustentada se não começar a atacar a questão da baixa produtividade do país. Tá? Você pode ter políticas assim, circunstanciais de curto prazo, mas que também o limite fiscal é muito baixo, mas se você não atacar a questão de produtividade, a gente vai continuar crescendo 1% ao ano, não é suficiente. Quando eu digo política de produtividade, tem uma reforma ampla do setor público, né? O setor público deve ter, sei lá, responsável por cerca de metade do país e a produtividade é muito baixa. Não tem incentivos, não tem avaliação de desempenho, a qualidade de serviço público. Acho que a pandemia deixou isso muito claro. Não tinha saneamento, a habitação de má qualidade, a prestação de serviços é ruim. A gente precisa atacar isso, tanto com privatização quanto com reforma administrativa. Eu continuo sendo fã da ideia de abertura comercial, ao invés de ficar o tempo todo a gente vendo a indústria pedindo desoneração, pedindo proteção, reconversão industrial. Quer dizer, o país parece que patina num modelo de nacional desenvolvimentismo que já deu errado, que não gera ganho de produtividade de qualidade. Então, meu foco seria esse. Uma política ambiental muito séria, porque eu acho que o governo não está levando em consideração, nem que seja pela humanidade, todo mundo, qualquer pessoa... hoje, no dia de hoje, mais normal, né, com boa, defenderia uma proteção ambiental. Mas vamos supor que seja só pragmático, tá? Seja só para atrair capital. Sim. Ter uma política ambiental de verdade, não vamos atrair capital estrangeiro na quantidade que a gente pode ter o melhor projeto do mundo, que hoje é regra de compliance. Como já teve regra de compliance contra a corrupção, tem meio ambiente, tem regras de diversidade... O Brasil está muito atrasado. E, por fim, educação, né, que é o mais preocupante, porque a pandemia antecipou os efeitos de uma revolução tecnológica. Né? E aí a capacitação do trabalhador brasileiro precisa melhorar muito. Você vê, o governo não é um governo digital, o setor privado acabou trabalhando em home office, várias pessoas acabaram antecipando o uso de redes, mas a gente não está preparado para essa revolução como deveria. E o fechamento recorde de escolas, 200 dias, vai com certeza trazer um aumento de evasão escolar da juventude, o que é lamentável. Então, eu não tenho a resposta, não só não tenho a resposta, como eu estou muito pessimista, porque eu acho que a resposta depende de liderança. né? E a gente não tem liderança. Essa que é a grande questão.
Helena, para a gente encerrar, eu tenho muita curiosidade de saber, assim, primeiro, o que é o pior e o melhor do governo Bolsonaro? Mas não posso deixar de lhe perguntar também sobre essa notícia que está hoje na Folha de São Paulo, de que o governo recebeu uma doação da Marfrig para compra de testes rápidos, ainda lá no início da pandemia, quando esse era um insumo super necessário e em falta, e acabou destinando, transferindo para um programa social comandado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, eu queria a sua opinião sobre isso e, se for possível, aponte assim, o que é o melhor e o que é o pior do governo Bolsonaro.
Olha, que pergunta difícil. Eu não sei, eu acho que eu já falei tudo o que tinha que falar sobre o Guedes e eu não vou, no momento, nem vou dizer que ele é o pior, porque eu acho que não tem mais relevância no momento. Eu acho que o pior é o Salles, né? Por tudo que ele está trazendo para gerações futuras. Mas teria aí um empate entre educação, economia e meio ambiente, entre os piores. O melhor aí você está me provocando. Eu acho que é o Banco Central. Tá? O Banco Central, que não é do governo, é um Banco Central independente, tem uma equipe ótima, bem estruturada, ninguém mexe com eles, e acho que falta a aprovação do projeto Banco Central Independente para isso ficar claro de uma vez por todas. Vocês começaram falando da fraude no auxílio emergencial. Eu acho muito pouco obrigar a devolver. Eu acho que essas pessoas deviam responder para o processo penal. Enquanto você tiver no Brasil pouca punição, você não tem incentivo para as pessoas pararem de fraudar para crimes. Então, é muito pouco simplesmente devolver. Tem que responder um processo penal. Isso é em primeiro lugar. Porque foi com dolo, as pessoas sabiam que estavam tirando dinheiro que não era devido a eles. Esse caso da Michele é mais um. É mais um. Essa família, pelo que a gente está vendo, nunca foi muito fiel, né, a declarações, transparência em uso de recursos. É o que está mostrando toda a investigação do Ministério Público no Rio de Janeiro. De novo, tem que ser punido, né? Quem foi responsável em tirar um dinheiro vinculado para mandar para a primeira-dama precisa ser punido. Isso a Folha de São Paulo, vocês da mídia estão fazendo um trabalho excelente, mas isso tem que ter consequência. Isso é escandaloso.
7,5 milhões para o nosso ouvinte saber, quem não leu ainda essa matéria.
É escandaloso. Quer dizer... E os 89 mil depositados na conta da Michele, que o presidente recusa responder? Quer dizer, total falta de transparência, é um grupo de fanáticos que acha que tudo que o Bolsonaro pode fazer, mas você tem uma simbologia na presidência também, né? Você tem uma liturgia do cargo, você tem essa pessoa que deve ser o cara que vai liderar um processo de desenvolvimento, de recuperação, e você tem uma pessoa que lá dá 7 milhões e meio para a primeira-dama gastar, e a gente não sabe nem o que, fora do orçamento. Quer dizer, ano passado também, no último dia do ano passado, o próprio Ministério da Economia colocou 10 bilhões em capitalização em estatais, usando um subterfúgio que capitalização de estatais não vai no teto, entendeu? 10 bilhões, né, para poder fazer corvetas e navios na Egipron. Então, tem que ter mais transparência. Essa foi uma evolução muito grande no governo Temer com Mansueto e Ana Paula na Secretaria do Tesouro. E o Bruno tem que continuar a transparência no uso do recurso público.
Tá bem. Helena Landau, economista, professora consultora. Olha, muito obrigado mais uma vez, Helena, pela participação aqui no Gaúcha Atualidade, tá?
Eu que agradeço vocês. Um bom dia para todos.
Obrigado.